Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor e especificamente o livro das profecias de Isaías, onde nós temos enfatizado o relacionamento do povo de Israel com o Senhor. Como temos repetido, muitas lições podemos aprender olhando para o passado com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Para nós, também é muito bom saber que você está dedicando esse tempo específico para meditar na Palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas é também um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Então, no início desse programa, eu quero registrar as cartas do nosso irmão D. Ele só colocou o seu primeiro nome, D, da cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Bom dia, tenho o prazer de vir através deste cumprimentar vocês pelo bom trabalho desenvolvido à frente da Transmundial. O programa de vocês é diferenciado dos demais. Ouço todas as madrugadas aqui em Goiânia pela 89.5. Continuem assim. Vocês estão de parabéns. Atenciosamente, D. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio, pois, afinal, o nosso propósito é tornar os nossos programas cada vez mais atraentes para que vocês, sem deixarmos de ser fiéis à Palavra de Deus, nós possamos, todos nós, crescer na estatura e plenitude do Senhor Jesus Cristo. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Saiba também que estaremos orando por você. Conte com o nosso apoio. Por isso mesmo eu quero convidar a todos vocês e a você especificamente agora nessa madrugada em Goiânia a que nos coloquemos diante do Senhor com os nossos pedidos, com os nossos agradecimentos para termos comunhão com Ele. Vamos orar então e eu gostaria de convidá-lo para esse momento. Querido Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos, Pai, que tudo conheces e sabe que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o nosso estudo de hoje. Querido Deus, te pedimos que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua palavra e a capacitação do Teu Espírito para obedecê-la. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 29 do livro de Isaías. Nós vamos estudar Isaías 29, 1 a 24. Como temos mencionado anteriormente, temos que lembrar que a abrangência do ministério de Isaías foi muito extenso. Ele foi o profeta que se dirigiu ao povo de Deus durante um longo ministério de aproximadamente 60 anos, tendo profetizado, você deve se lembrar bem, sobre os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Esse fato nos faz constatar que o seu ministério ocorreu em tempos distintos, onde as circunstâncias eram as mais variadas possíveis. Nessa nova sessão, que se iniciou no capítulo 28, estamos tratando principalmente das condições políticas e religiosas que prevaleceram no reino de Judá, isso é, no reino do sul, nos anos finais do século VIII a.C., isso é, por volta de 705 a 701 a.C., pouco tempo depois da invasão do assírio Senaqueribe, quando então ele derrotou em 722 o Reino do Norte, e agora, nessa época, 705, 701, estava tentando contra o Reino do Sul, Judá, e Judá tentava se apoiar no Egito contra essa invasão. Contra o conselho sábio do profeta, o povo e toda a liderança preferiu confiar mais nas alianças humanas do que poderiam confiar e deveriam, na verdade, confiar em Deus. Eles desconsideraram o convite de Deus para que nele confiassem. Na verdade, a pregação de Isaías foi muito semelhante à de muitos pregadores dos nossos dias. Muitos ouvem, mas porque estão tão envolvidos nos negócios dessa vida, porque nos seus negócios se associaram com alguns pretensamente mais poderosos, eles entendem que também nas questões espirituais essas alianças é que vão favorecê-los. Querido amigo, esse é um grande engano. E muita gente do povo de Deus tem sido enganada, assim como o povo de Deus estava sendo enganado nos dias de Isaías. Nessas palavras, onde vemos a condenação divina, verificamos também que quando se confia em força humana, quando não se confia em Deus como protetor e refúgio contra o mal, o passo seguinte é viver uma vida antiética, uma vida contrária ao padrão de Deus. O povo de Deus, o povo que o Senhor tem iniciado desde há muito tempo, desde a chamada lá de Abraão, Deus preparou um povo para que fosse luz no meio das trevas, para que fosse sal, tentando evitar a corrupção e a degradação que há no mundo. Quando não se segue os princípios divinos, além de não se cumprir os requisitos divinos, se dá, normalmente, grande escândalo para o nome de Deus. Porque o mundo percebe que esse não é o padrão, embora o mundo não queira seguir o padrão de Deus, ele percebe que esse não deveria ser o padrão de alguém que se diz cristão, de alguém que se diz crente, de alguém que se diz pertencente ao povo de Deus. Então essa palavra específica contra Jerusalém é dada por Deus através do profeta? Na verdade, ela é mais um ai, isto é, é a segunda sentença condenatória de julgamento, de juízo contra o povo que não conseguia andar nos caminhos do Senhor. É provável que essa palavra profética tenha sido dada num tempo imediatamente anterior à invasão de Senaqueribe e provavelmente num dia de festa, conforme o versículo 3. Nessas festas, as autoridades e o povo sequer pensavam que tal invasão pudesse acontecer. Mas como verificaremos no decorrer do estudo, o Senhor, ao mesmo tempo em que condenava, se mostrava amável, perdoador, interessado em restituir as bênçãos ao seu povo, mostrando que precisamos de capacidade espiritual para entender as ações do Senhor. Isaías nos chama a atenção, como fez com seus conterrâneos, para as surpreendentes manifestações do Senhor. E exatamente com esse título, eu quero sugerir que você o adote essa frase para o capítulo 29 de Isaías. As surpreendentes manifestações do Senhor. Eu repito, o título para o nosso estudo de hoje é As surpreendentes manifestações do Senhor. O texto completo é Isaías 29, 1 a 24. No verso 1, nós encontramos uma expressão, uma palavra que necessita da nossa compreensão. Ai da lareira de Deus! cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Ou, como diz a NVI, ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Uma das explicações para essa frase é que Ariel significa lareira de Deus. E essa frase se encaixa bem nesse contexto, pois o povo de Deus de Jerusalém se julgava importante porque ali estava o templo, centro da adoração do verdadeiro Deus Yahvé. Mas o povo de Jerusalém, assim como o povo de Samaria, estava orgulhoso e nem percebia que Deus não aceitava a maneira como eles lhe estavam prestando culto. O Senhor não se agradava deles. Através de Isaías, então, Deus prometeu-lhes uma destruição completa, arrasando-os, levando-os ao pó. Veja o versículo 4. O povo de Judá estava bêbado, estava cego espiritualmente, e embora falasse como quem conhecesse o Senhor, de fato mantinha o Senhor bem distante das suas práticas diárias. Os judeus pensavam que podiam esconder-se nas profundezas ou na escuridão, que ninguém descobriria suas vidas falsas, mas estavam enganados, porque Deus a tudo via. Porém, Deus, na sua graça e misericórdia, conforme o final dessa profecia, surpreendentemente, ainda lhes prometeu um tempo de arrependimento, de refazer os seus caminhos, voltando-se para ele. Deus lhes prometia um tempo de salvação, um tempo de libertação. Deus lhes prometia um futuro melhor. Agora, você pode perguntar por quê? Ora, porque, como temos afirmado em programas anteriores, porque, como nos mostram muitos outros textos bíblicos, o nosso Deus é um Deus compassivo. É longânimo, é misericordioso, é perdoador, que tem zelo pelo seu povo, que é fiel às suas promessas e que zela pelo seu próprio nome. É esse o nosso Deus. Então, diante desse quadro e tendo todo o texto do capítulo 29 para refletirmos, podemos resumi-lo da seguinte maneira. Essa sentença, então, é o princípio que nos desafia a aplicar essa mensagem para as nossas vidas. Diante dos desvios do seu povo, as surpreendentes manifestações do Senhor são completas e perfeitas. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do livro de Isaías, capítulo 29, versículos 1 a 24. Diante dos desvios do seu povo, as surpreendentes manifestações do Senhor são completas e perfeitas. Nós vamos encontrar aqui 5 surpreendentes manifestações do Senhor que não podem ser questionadas, pois elas são completas e perfeitas. A primeira manifestação surpreendente do Senhor é percebida através do juízo e libertação, versículos 1 a 8. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi, acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e vai se lamentar, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres e instalarei contra você as minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará, do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz à terra. Um sussurro vindo do pó será a sua voz. Mas os seus inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremoto e estrondoso ruído com tempestade, furacão e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e a sua fome continua. Quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Lembrando então que Ariel é Jerusalém, ou lareira de Deus, nós temos que perceber que essa é uma expressão rara em toda a Bíblia. e o seu significado foi se formando com o tempo. Como as pessoas iam para Jerusalém para adorar diante do altar do templo, essa palavra veio a ser sinônimo da cidade. Portanto, sem dúvida, a palavra profética é contra a cidade de Jerusalém. E a expressão ano a ano provavelmente era um tom irônico, sarcástico de Isaías, chamar a atenção das autoridades e dos moradores de Jerusalém para a humilhação que a cidade experimentaria, assim como Samaria experimentou na sua destruição pelos assírios. A invasão de Judá e o cerco e o sítio a Jerusalém pelos cruéis assírios seria um período de humilhação e grande sofrimento para os judeus. De nada adiantaria buscar ajuda no Egito ou esforçar-se para combater os assírios. Tudo seria em vão, pois Deus mesmo os colocaria em aperto e os levaria a chorar e lamentar diante do castigo permitido. Porém, de um modo surpreendente, conforme nós já vimos no capítulo 10, versículos 24 a 26, veja só, o Senhor não permitiria que o Monte Sião caísse no poder dos inimigos. A segurança de Isaías no Senhor é que lhe dava essa certeza de poder falar que os inimigos seriam como pó. A manifestação surpreendente do Senhor, com trovões, terremotos, grande ruído, tufão, tempestades, labaredas, seria a maneira pela qual o Senhor libertaria miraculosamente a cidade que ele mesmo escolheu para estar presente junto com seu povo. E nos versos 7 a 8, o profeta nos diz duas verdades maravilhosas. Primeiro, quando Deus age em nosso favor, os perigos causados pelos inimigos se desfazem como um sonho ou uma visão. Segundo, quando Deus age em nosso favor, não há poder humano que possa derrotar os eternos propósitos divinos. Querido amigo, qual é a tua situação no momento? De aperto? De calamidade? Creia nisso. Quando Deus age em nosso favor, as coisas estão sob o controle dele. A segunda surpreendente manifestação do Senhor é percebida através do seu aviso. Ele avisa que haverá julgamento. Versículos 9 a 12. Pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmo. Continuem cegos e são bêbados, porém não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda essa visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem, leia, por favor, ele vai responder, ah, eu não sei ler. Ora, querido amigo, nesses versos o texto nos revela que o povo de Jerusalém não conseguia entender os sinais das atividades do Senhor. Sabe por quê? Porque eles estavam cegos. Eles não conseguiam enxergar a revelação divina que Deus dava ao seu profeta. Como nos relatou no capítulo 6, Isaías foi chamado para um ministério incompreensível. Mas é necessário também entendermos que o próprio Senhor é que trouxera sobre o povo um sono profundo. Ele tinha lhes fechado os olhos para que não atentassem para as profecias. Tinha coberto as suas cabeças para que não vissem as visões que ele dava aos seus profetas. Para o povo de Jerusalém, as palavras proféticas estavam escondidas como se estivessem escritas num livro selado que ninguém pudesse abrir, ou então eram palavras que ninguém podia ler ou não queria ler. Querido amigo, às vezes Deus não permite que entendamos o seu proceder para que reflitamos sobre a nossa própria relação com ele. Só através de uma disciplina bem aplicada acordamos e tomamos consciência dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Quando não atentamos para a sua vontade, ele permite que fiquemos cegos por um tempo. Deus nos ama, mas ele também nos disciplina. A terceira surpreendente manifestação do Senhor, então, é percebida na inconformidade dele com a hipocrisia nossa. Versículos 13, 14, 15 e 16. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você deve se lembrar dessas palavras. Quem disse essas palavras no Novo Testamento foi o Senhor Jesus Cristo. Normalmente, o povo, quando age hipocritamente, pensa que o Senhor Deus não vai perceber o que eles estão fazendo. Deus manifesta, então, a sua perplexidade ao dizer que nós honramos com os lábios, porém com o coração, com o nosso interior, na parte que realmente vale a pena. Nós o rejeitamos, nós o abandonamos. Tudo o que o homem aprendeu, aprendeu só no exterior. A verdadeira vida, quando analisada, quando avaliada, se encontra em falta. É, a vida de muitos é apenas um formalismo, querido amigo. Tudo funciona maquinalmente. A hipocrisia é a vida vivida apenas para os homens verem. Mas não é a vida que agrada a Deus. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus está interessado nesse tipo de vida, nesse tipo de adoração, adoração verdadeira. Depois de 700 anos dessas palavras, o Senhor Jesus, lá em Mateus 15, versículos 7 a 9, citou essas mesmas palavras de Isaías ao advertir sobre a tradição dos anciãos e sobre aquilo que contamina o homem. Mas o que é surpreendente é que, mesmo amando o seu povo, Deus confirma que ele ainda vai estar contra eles até que eles aprendam que a sabedoria humana é nada diante dele. As negociações, as associações com os incrédulos, todas feitas às escuras, estão diante do Senhor. Por isso, o castigo continuará. Então, a quarta surpreendente manifestação do Senhor vai ser percebida através da salvação que ele concede aos necessitados. Versículos 17 a 21, nós lemos o seguinte: acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais, como a palavra, tornam réu o inocente. No tribunal, eles trapaceiam contra o defensor, e com o testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Mas esses serão eliminados, e os justos se alegrarão no Senhor. Querido amigo, ao mesmo tempo em que há castigo e punição daquele que zomba, daquele que escarnece, daquele que, ao invés de praticar a justiça, com um falso testemunho impede que se faça a justiça, há também, nessa palavra de Isaías, do Senhor, através de Isaías, há também a alegria dos humildes, dos necessitados, porque o Santo de Israel age em favor deles. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Querido amigo, eu espero que você se humilhe sob a poderosa mão de Deus, que você expresse ao Senhor a sua necessidade, para que você possa se alegrar e se exultar no Senhor. Então, terminando o nosso programa, a quinta surpreendente manifestação do Senhor é percebida através da libertação, como ocorreu no passado. Versículos 22 a 24. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado e o seu rosto não tornará a empalidecer. Sim, querido amigo, quando Deus age, os desorientados de espírito obterão entendimento e os queixosos vão aceitar a instrução. A redenção, a salvação, a libertação, não mais ser humilhado, não ficar mais pálido. A esplendorosa obra das mãos de Deus farão com que os que temem ao Senhor entendam e tenham orientação especial, uma orientação espiritual, pois a libertação vem do Senhor. Para concluirmos o estudo deste capítulo 29, temos que fazer algumas perguntas. Você conhece realmente a Deus? Você está familiarizado com a sua atuação na história ou na sua vida? É, na história da sua vida. Você tem se surpreendido com suas ações justas, severas, porém amorosas e cheias de perdão? Não se surpreenda, não. Esse é o nosso Deus, porque Ele nos ama e nos quer maduros e perfeitos como Ele. Ele nos disciplina com mão pesada, mas ao mesmo tempo assopra a ferida, dando-nos mais uma chance para vivermos para o seu inteiro agrado. Oro, então, para que você experimente a bondade, a misericórdia, o perdão e a graça que são reflexos do amor de Deus. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça, Senhor.